Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, ótima tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre a questão do racismo estrutural nas investigações criminais. Aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Tudo ótimo, Tiago. Olá para você e também para quem nos acompanha agora. Pois é, Tiago, hoje a gente vai falar sobre a jurisprudência do STJ acerca desse assunto. E quem vai contar tudo para a gente é a Neblina Orrico, redatora do Portal de Notícias do Superior Tribunal de Justiça, que escreveu uma reportagem especial sobre esse tema. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia, Neblina.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Fátima. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Neblina, então, a questão de um negro ser um suspeito padrão é um estereótipo presente na maior parte das abordagens e na identificação de pessoas por parte dos agentes de segurança do Estado, certo? Quais foram os dados que você conseguiu levantar na produção dessa sua reportagem especial que mostram essa realidade?
Então, Fátima, por mais que a legislação brasileira garanta a igualdade entre as pessoas, o racismo é um processo histórico que modela nossa sociedade até hoje. É preciso dizer com todas as letras que o racismo estrutural, termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades cujas estruturas estão contaminadas pela discriminação, existe no Brasil e em vários outros países. Divulgada em fevereiro deste ano, uma pesquisa coordenada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania confirmou com dados inéditos o que grande parte da população brasileira vive na pele. O racismo estrutural está presente na atividade policial e no sistema de justiça criminal brasileiro. Afinal, os jovens negros são os maiores alvos dos agentes de segurança. Segundo esse estudo, o percentual de negros entre as pessoas que já foram abordadas pela polícia chega a 63% contra 31% de brancos na cidade do Rio de Janeiro. A população total do Rio de Janeiro se divide em 51% de brancos, 48% de negros e 1% de outras raças. Dos que já sofreram abordagem policial mais de 10 vezes, 66% são pretos ou pardos. Outro número a ser considerado é o da proporção de negros no sistema prisional brasileiro. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 2017, no quesito perfil da população prisional, mostrou que aproximadamente 64% dos presos são pretos ou pardos. Na mesma linha, um levantamento feito pelo Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais mostra que, entre as pessoas acusadas indevidamente com base em reconhecimento fotográfico realizado em delegacias, 83% eram negras. As três pesquisas, elas traduzem, em números, fatos que alimentam as engrenagens do racismo estrutural no Brasil, a colocação prioritária de pessoas negras na posição de suspeitas, o encarceramento em massa da população de pele preta ou parda e a violência das abordagens policiais contra essa parcela da sociedade, temas que pedem uma reflexão especial nesse mês de novembro que sedia o Dia Nacional da Consciência Negra.
Neblina, essa questão do racismo estrutural chegou ao judiciário. Inclusive, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, presidiu uma comissão de juristas composta para debater o assunto e propor soluções. Conta pra gente como que essa comissão foi criada e o que ela produziu.
Então, Tiago, em novembro de 2020, um homem negro foi espancado até a morte por dois homens brancos dentro de um supermercado em Porto Alegre. A brutalidade do crime, filmado por testemunhas, chocou o Brasil. Após esse episódio, a Câmara dos Deputados criou uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Benedito Gonçalves, que apresentou, no fim de 2021, um relatório de mais de 500 páginas com propostas para dotar o sistema jurídico brasileiro de instrumentos capazes de enfrentar os problemas históricos ligados ao racismo estrutural. Ao final dos trabalhos, o ministro Benedito afirmou que, apesar dos avanços legais, o enfrentamento à discriminação e ao racismo estrutural ainda não é, mas precisa se tornar prioridade das instituições públicas e privadas e de toda a sociedade brasileira. Segundo o ministro, a luta contra o racismo e a discriminação racial deve ser diária, constante e permanente. No relatório final da comissão, foi feito um convite ao parlamento e ao povo brasileiro para lutar juntos, a fim de que o Brasil tenha uma sociedade livre, justa e solidária.
E essa comissão, Neblina, produziu um documento com medidas para promover a igualdade racial como política de Estado, certo? Quais sugestões esse documento trouxe?
Isso mesmo, Fátima. Ao sugerir alterações que vão além da repressão legal ao racismo, com proposições envolvendo sistema de justiça criminal, direito econômico, tributário financeiro, os direitos sociais e medidas de combate ao racismo institucional nos setores público e privado, o documento da comissão teve como denominador comum o propósito de tornar a promoção da igualdade racial uma política perene de Estado. Para o ministro Benedito Gonçalves, o racismo precisa ser tratado em duas dimensões. O racismo institucional, segundo ele, se reflete, por exemplo, na desconfiança sem justificativa dos agentes de segurança sobre a população negra. E a outra vertente é o racismo estrutural, ainda menos explícito. O racismo estrutural, ele pode ter a sua presença constatada pelas poucas pessoas negras que ocupam um lugar de destaque nas instituições, por exemplo. Outro exemplo disso são as cotas raciais como mecanismo de ingresso nas carreiras do judiciário, que começaram a ser implantadas em 2015. Os resultados já são visíveis, tanto entre servidores quanto nos rostos dos novos juízes e juízas.
E qual foi a conclusão do ministro Benedito Gonçalves sobre os trabalhos dessa comissão, Neblina?
Tiago, o ministro Benedito Gonçalves, ele celebrou o fato de que os trabalhos da comissão continuam a dar frutos. Ele destacou a recente aprovação pelo Senado de um projeto de lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, tornando imprescritível e inafiançável. Com isso, os senadores vão seguir as recomendações do relatório da comissão e referendar uma decisão de 2021 do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido. O ministro Benedito destacou que a injúria racial equiparada ao racismo fez com que o legislador trouxesse para o sistema de justiça o que o STF decidiu em 2021, um avanço muito grande.
Como é que o judiciário, em especial o STJ, entra nesse debate?
Fátima, a evolução jurisprudencial do STJ também tem integrado os esforços no combate ao racismo estrutural. Recentemente, as turmas de direito penal do tribunal começaram a dar visibilidade ao tema em diferentes julgados. Em um deles, o RHC 158.580, o tribunal utilizou a expressão racismo estrutural ao analisar ilegalidades na abordagem policial de suspeitos, escolhidos muitas vezes em razão de sua raça e condição econômica pelas forças de segurança. No julgamento ocorrido na sexta turma, o relator, o ministro Rogério Schietti Cruz, apontou que, como decorrência da ainda latente mentalidade escravista, cujos efeitos perduram até os dias de hoje no Brasil, o controle sobre os corpos negros no espaço público se acentua por meio da repressão criminal, que se volta não apenas contra condutas concretas e danosas, mas também contra condições pessoais vistas por si sós como perigosas e indesejáveis. Em entrevista sobre o assunto, Schietti afirmou que vários estudos têm analisado o tema do racismo estrutural, que também chega ao tribunal suscitado em muitos recursos, frequentemente relacionados a práticas policiais que se concentram sobre pessoas negras na periferia dos grandes centros urbanos. Segundo o ministro, é importante ressaltar que o racismo estrutural não é encontrado somente nas polícias, mas também nas corporações e também no próprio poder judiciário. Schietti observou que é só analisar a composição da magistratura e dos próprios tribunais superiores. O que se tem é uma quase escassez de representantes de cor preta nesse grupamento social. O integrante da sexta turma avaliou que o STJ pode contribuir muito para o debate nesse tema sensível, que, em sua opinião, deve ser tratado na corte sem nenhuma reticência em expor uma realidade que precisa ser modificada.
A questão do reconhecimento fotográfico vem sendo muito debatida no judiciário. Ela também é influenciada por esses estereótipos raciais?
Tiago, essa é outra questão que vem sendo enfrentada pelos colegiados de direito penal. Diz respeito ao reconhecimento fotográfico de suspeitos, momento em que a vítima, ao analisar imagens do suposto criminoso, pode ser influenciada por preconceitos e estereótipos, mesmo que de forma inconsciente. Ao julgar o habeas corpus 652.284, a quinta turma acompanhou a reorientação de jurisprudência inaugurada pela sexta turma e assentou o entendimento de que a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento do acusado feito na polícia, o qual não poderá servir de base para a condenação, nem mesmo se for confirmado na fase judicial. Para o relator desse caso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a identificação, mesmo ratificada em juízo, não teve amparo nas provas independentes e idôneas que foram produzidas na fase judicial, com contraditório e ampla defesa, tendo o reconhecimento se mostrado falho e incapaz de embasar qualquer condenação. O magistrado destacou que estereótipos culturais relacionados à cor, classe social, sexo ou etnia podem influenciar negativamente a identificação, que também se sujeita à falibilidade da memória humana, afetada tanto pelo esquecimento quanto por emoções e sugestões capazes de gerar falsas memórias. De acordo com Reinaldo Soares da Fonseca, debater o racismo estrutural nas decisões proferidas pela Corte é fundamental para promover a igualdade em uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária.
A sua reportagem especial, Neblina, destaca um interessante posicionamento do ministro Ribeiro Dantas em relação aos julgamentos aqui do STJ no combate ao racismo. Você poderia detalhar esse ponto para os nossos ouvintes?
Fátima, para o ministro Ribeiro Dantas, membro da quinta turma, o STJ tem sido vanguarda na formulação de precedentes que buscam repelir as práticas racistas nas investigações criminais. Segundo ele, o trabalho do tribunal na construção da jurisprudência, que vai orientar a atuação das cortes de segundo grau e dos juízos em todo o país, é decisivo para o combate ao racismo estrutural. Ele afirmou que, com o aprimoramento da legislação, da jurisprudência, da doutrina e com uma maior conscientização dos profissionais do direito e de uma maior e melhor estruturação do sistema de justiça, é possível combater efetivamente o racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira. Ao citar a mudança jurisprudencial sobre a identificação de suspeitos por meio de reconhecimento fotográfico, Ribeiro Dantas explicou que a questão racial se manifesta no sistema de persecução penal, principalmente na formação da investigação. O ministro afirmou que muitas pessoas negras são pobres e periféricas, dada a herança da escravidão em nosso país. E isso, infelizmente, constrói esses estereótipos que devem ser combatidos. O magistrado também defendeu o aperfeiçoamento da preparação das forças de segurança e a obediência rigorosa aos procedimentos previstos no Código de Processo Penal, além do aprimoramento da própria legislação para proporcionar um processo criminal mais justo e menos sujeito à influência da discriminação racial.
Neblina Orrico, mais uma vez, muito obrigado por participar do STJ no seu dia.
Muito obrigada e até a próxima.
Vale sempre destacar que o conteúdo completo da reportagem da Neblina Orrico pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo tem uma matéria especial publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
Pessoal, é isso. O STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.